Olé, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Introdução à Economia Monetária, Ativos Financeiros e Sistema Financeiro Nacional, de Domingos de Gouveia Rodrigues. É uma obra de caráter introdutório voltada ao estudo articulado da moeda, dos instrumentos financeiros e da organização institucional do mercado financeiro brasileiro, como as informações públicas detalhadas sobre o conteúdo interno do livro são limitadas. Sua análise deve partir do recorte explícito do título e de sua inserção no campo da economia monetária e financeira. A proposta central é apresentar fundamentos necessários para compreender como a moeda opera na economia, como ativos financeiros representam direitos e riscos, e como o Sistema Financeiro Nacional estrutura a intermediação entre poupadores, tomadores de recursos, instituições e órgãos reguladores. Trata-se de um livro situado entre a formação conceitual e a aplicação institucional, especialmente útil para leitores que precisam conectar teoria monetária básica, funcionamento dos mercados e especificidades regulatórias do Brasil sem partir diretamente para manuais excessivamente técnicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a moeda como unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Um eixo essencial da economia monetária e compreender por que a moeda não é apenas um objeto físico ou um saldo bancário, mas uma instituição econômica que coordena transais, preços e desais intertemporais. Uma introdução ao tema normalmente parte das fontes clássicas da moeda unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Essas funções ajudam a explicar por que economias monetárias diferem de economias de escambo e por que a estabilidade monetária é relevante para contratos, salários, investimentos e poupança. Quando a moeda perde previsibilidade, os agentes econômicos enfrentam maior dificuldade para comparar preços, planejar gastos e avaliar retornos reais. A abordagem introdutoria também permite distinguir moeda em sentido estrito de outros ativos financeiros. Ponem todo ativo, líquido compre plenamente o papel de meio de pagamento. Esse ponto é importante para evitar confusões comuns entre dinheiro, crédito, depósitos e títulos. Ao enfatizar a moeda como elemento organizador da atividade econômica, o livro se insere em uma tradição didática que mostra como fenômenos aparentemente abstratos, como inflação, juros e liquidez, dependem da forma como a sociedade define, aceita e administra seus meios de pagamento. Em segundo lugar, taxa de juros, liquidez e escolha entre ativos financeiros, ou estudo de ativos financeiros, exige entender que cada instrumento combina retorno esperado, risco, liquidez e prazo. Essa combinação orienta a decisão de investidores, empresas, bancos e governos. Em uma introdução ao tema, a taxa de juros ocupa papel central porque funciona como preço do dinheiro no tempo e referência para avaliar alternativas de aplicação ou financiamento. Um título público, uma ação, um depósito bancário e uma operação de crédito não são equivalentes, ainda que todos pertençam ao universo financeiro. Eles distribuem direitos, obrigações e incertezas de maneiras diferentes. A liquidez também é decisiva. Um ativo pode oferecer maior rentabilidade, mas ser menos fácil de converter em meio de pagamento sem perda relevante. A economia monetária conecta esses elementos ao mostrar que a preferência pela liquidez afeta a demanda por moeda e a disposição dos agentes para assumir riscos. Ao tratar de ativos financeiros, a obra tende a cumprir uma função formativa importante, fornecer linguagem básica para interpretar carteiras, mercados e decisões de financiamento sem reduzir finanças a cálculos isolados de rentabilidade. Em terceiro lugar, intermediação financeira entre poupança, crédito e investimento. O Sistema Financeiro Nacional existe, em grande medida, para organizar a transferência de recursos entre agentes superavitários e deficitários. Famílias, empresas e governos podem poupar ou necessitar de financiamento em momentos diferentes, e a intermediação financeira cria canais para compatibilizar essas posições. bancos, mercados de capitais, seguradoras, fundos e outras instituições reduzem custos de informação, transformam prazos, administram riscos e ampliam a escala das operâncias. Essa função econômica, não apenas operacional. Sem intermediação eficiente, projetos produtivos podem ficar sem financiamento, poupadores podem enfrentar alternativas limitadas e o crédito pode se tornar mais caro ao instável. Uma obra introdutória sobre o tema tende a destacar que o crédito não é simples transferência mecânica de dinheiro, mas uma relação baseada em confiança, garantias, avaliação de risco e regulação. Também é importante perceber que a intermediação cria fragilidades quando há excesso de alavancagem, descasamento de prazos ou deterioração da qualidade dos ativos. Assim, o estudo do sistema financeiro permite compreender tanto sua contribuição ao crescimento econômico quanto sua capacidade de transmitir crises. Em quarto lugar, estrutura institucional do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. O recorte brasileiro diferencia a obra de introduções puramente teóricas de economia monetária. O Sistema Financeiro Nacional possui uma arquitetura institucional que envolve órgãos normativos, supervisores e operadores, em termos gerais. Instituições como o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários cumprem papéis distintos na definição de diretrizes, regulação, supervisão e funcionamento dos mercados. Compreender essa estrutura é essencial porque decisões monetárias e financeiras não ocorrem em um vazio institucional. A oferta de crédito, a circulação de moeda, a emissão de títulos, a negociação de valores mobiliários e a proteção dos participantes dependem de regras, competências e mecanismos de fiscalização. Para o leitor brasileiro, esse enfoque tem valor prático, pois permite relacionar conceitos gerais como juros, liquidez e risco. Com instituições efetivamente presentes no cotidiano econômico do país. A análise institucional também ajuda a evitar uma visão simplificada do mercado financeiro como um espaço homogêneo. Na realidade, ele é composto por segmentos regulados, finalidades diversas e responsabilidades distribuídas entre agentes públicos ou privados. Por último, regulação, estabilidade financeira e proteção contra riscos sistêmicos. A presença de um sistema financeiro sofisticado torna necessária a regulação. O ponto não é apenas controlar instituições, mas preservar condições mínimas de confiança para que pagamentos, crédito e investimentos continuem funcionando em economia monetária. A estabilidade financeira está ligada à capacidade do sistema de absorver choques sem interromper a intermediação ou provocar perdas generalizadas de confiança. Bancos e mercados lidam com riscos de crédito, liquidez, mercado e operação, e esses riscos podem se espalhar quando instituições estão interconectadas. Por isso, supervisão prudencial, regras de capital, transparência, controles internos e mecanismos de resolução são temas associados à solidez do sistema. Em uma obra introdutória, a relevância desse tópico está em mostrar que finanças não podem ser avaliadas apenas pela rentabilidade individual dos ativos. O funcionamento coletivo importa. Amativo ou aparentemente vantajoso para um investidor, pode fazer parte de uma estrutura mais ampla sujeita à volatilidade, inadimplência ou descasamento. Ao aproximar regulação e teoria monetária, o livro contribui para uma compreensão mais realista da relação entre inovação financeira, segurança institucional e estabilidade macroeconômica. Em conclusão, este livro é mais indicado para estudantes de economia, administração, contabilidade, direito financeiro, gestão pública e áreas correlatas que precisam de uma entrada organizada no vocabulário da economia monetária e do sistema financeiro brasileiro. Também pode ser útil para profissionais em início de carreira no setor bancário, em cooperativas de crédito, corretoras, áreas financeiras de empresas ou órgãos públicos que necessitam compreender a lógica básica de moeda, ativos, juros, crédito e regulação. Seu principal benefício intelectual está em conectar três planos que muitas vezes aparecem separados à teoria da moeda: a análise dos instrumentos financeiros e a estrutura institucional do sistema financeiro nacional, comparado a manuais internacionais de macroeconomia ou finanças. Seu diferencial provável está no foco brasileiro, pois a compreensão de instituições como Banco Central, Conselho Monetário Nacional e Comissão de Valores Mobiliários é indispensável para interpretar o ambiente financeiro do país. Comparado a obras de educação financeira voltadas ao público geral, tende a oferecer um enquadramento mais concreto e institucional, menos centrado em dicas de investimento. Por ser uma introdução, seu valor não está em esgotar debates avançados, mas em criar uma base coerente para estudos posteriores sobre política monetária, mercados de capitais, crédito, regulação financeira e estabilidade econômica. Se você quiser apoiar Domingos de Gouveia Rodrigues, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!